Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. É. Esse que vos fala é o Baço. Tô aqui na companhia do meu amigo imperdoável, Eduardo.
E aí, galera, imperdoável, o que eu fiz agora? Mas, bom, segue. E hoje a gente tá aqui entrando pela primeira vez no Covil, o senhor Oliver Pérez, diretamente lá do Grande Coisa.
Boa noite, bom dia, não sei o que... É o velho jargão de sempre de podcast.
É cegado, que não é grande coisa aqui também não, então não precisa ficar muito preocupado.
Nós somos um podcast menor, como diria um antigo host podcast.
Ah, é. Podcast de literatura menor.
Eu, pra evitar falar isso, eu falo que os outros são maiores. Mas eu nunca falo que o meu é menor, entendeu?
Nós trouxemos o Oliver Pérez, que é um amante inveterado de Star Wars.
Sim.
Pra conversar com a gente sobre o romance Kenobi.
E quem não for amante inveterado está errado.
Eu vim até preparado o podcast, ó. Quem tem um sabre de luz, ergue a mão aí.
Ergue o sabre, né, pô? Se você tá com o sabre na mão, você tem que levantar o sabre, pô.
Um livro escrito por John Jackson Miller, foi publicado em 2013.
Isso.
E foi lançado aqui no Brasil em 2014 pela Aleph.
Isso aí.
E a gente vai discutir um pouquinho da história dele, de como é que foi a escrita desse livro, o que ele trata e se precisa ser fã ou não de Star Wars pra ler o livro. Apesar que o Oliver fala que todo mundo tem que ser fã, independente de qualquer coisa.
Não, é brincadeira. Mas é verdade.
Eu conheço ninguém que não gosta de Star Wars.
Eu conheço, minha mãe.
Minha mãe gosta de Star Wars.
Caramba, ninguém com menos de 50 anos que não gosta de Star Wars.
Novas gerações estão vindo tudo já com o sentimento anti-Star Wars embutido, né? Porque é cultura dos antepassados, né? Então essa geração do imediatismo e dessas coisas e dessa linguagem industrial pesada que a gente tem no cinema, né, cara?
Uhum.
A gente vai falar de livro, né? Aí o pessoal, muita dessa geração de hoje, quando virar filme eu vejo. Então, você sabe, né?
É, não sei, cara. Acho que agora com o retorno do Star Wars, com a nova franquia, quando foi comprado pela Disney, produziu agora a nova trilogia.
Novo universo, né, cara? Praticamente, né? Novo universo não, mas vai repaginar tudo, né?
É, eu acho que isso acaba reapresentando pra muita gente, porque tirando a trilogia infame, do qual vocês podem ouvir a reconstrução dela lá no Grande Coisa,
olha, que ficou só melhor do que a... Fala menos que, cara, toda vez que você fala, eu tenho que te pagar, cara.
Cara, eu tô aquele meme, sabe? Tipo, eu amo no Reformando Hollywood e irei defendendo. Né? Ficou muito boa, cara.
Você tá que nem a Carrie Fisher, né? Que falou que o Lucas alavancou tanto a carreira dela que toda vez que ela se olha no espelho, ela tem que pagar $2.
Tirando a trilogia nova, né? Que o pessoal foi bem rechaçado pelo público, tudo, que não foi muito sucesso, né? Os filmes são lá de década de 70, então é difícil realmente conversar com essa linguagem, conversar com o pessoal de hoje.
Sim,
né?
Sim.
Eu, por exemplo, que gosto de filme de Westerner também, a maioria dos Westerners são de 40, 50, 60, então você vai ver, puta, cara, é outro esquema, outro estilo.
Sim, né? Cara. É o estilo que a gente pegou, essa geração foi uma das últimas, né, cara, que acabou pegando esse estilo clássico de fazer cinema, né, de pegar, de fato, a mão na massa. Não tô falando que um artista digital é menos artista por conta disso.
Uhum.
Antes, cara, você tinha que dar o seu jeito pra que a sua criatividade saísse do papel, né?
Uhum.
Eu acho que é por isso que a gente valoriza tanto o universo do Star Wars, né, que nasceu com a trilogia clássica, né?
Lembrando, por exemplo, ainda, né, pra entrar um pouquinho também na história desse livro aqui, o livro do Kenobi, ele fica ali mais ou menos o final da nova trilogia, uhum, que é a trilogia do Anakin.
Sim.
Termina daí com o Obi-Wan já levando o Luke, separando lá dos dois irmãos, né? O Luke e a Leia.
Ele tem um prólogo, o livro, na verdade, né? Ele tem um prólogo que o que acontece um pouquinho antes dele até mesmo ter entregado o Luke na mão da Beru e do... É Lars, não, é o Owen, né? Sempre confundo os dois, acho que é o Owen.
É Lars.
É Lars,
o
tá. Não, Lars. Lars é o nome da família, né? São os Lars, não é o sobrenome.
É, então, é Owen Lars, né? É
isso. E que se passa daí, mais ou menos, né? É logo quando ele entrega, então, por exemplo, seria uma continuação direta da trilogia nova.
Eles contam esse pedacinho antes de ele entregar o Luke na mão do casal. E depois a história se passa depois que ele entrega o Luke de fato, né?
Não pode ser muito tempo porque ele ainda tá fazendo uma casa, mas também não é exatamente depois que ele já tinha um lugar pra ficar, né? Sim. Tá naquele meinho ali.
Tanto que muita gente achou que o novo filme do Kenobi, né, que ia ter lá do Obi-Wan Kenobi, ia acabar pegando esse período, né, que ele tava fazendo, que ele tava no deserto, o período que ele ficou vigiando, né? Ficou fazendo a vigília pra não acontecer nada de ruim com o Luke.
A mais de 100 km de distância.
ou que a gente achava que ele tava fazendo a vigilância, né? Porque a gente já sabe que ele é cheio de papo.
Não, mano, eu já falo assim, ó, o Kando vem e reclamou. Ah, mas aquele não era uniforme Jedi, era roupa de camponês. Eu falo, velho, ele não se deu o trabalho de mudar o sobrenome quando foi esconder. Foda-se com roupa. Ele tá de boa. É. Ele fala, foda-se, eu vou usar essa aqui.
Não, peraí, Ben Kenobi, ele não tem parentesco com Obi-Wan Kenobi? Não, deixa pra lá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Eu não sei, eu fico imaginando o Império, tipo, peraí, esse maluco chama Ben Kenobi, ele apareceu no lugar onde o senhor nasceu, Sr. Darth Vader, não foi ali?
Pois é.
E o senhor não tava procurando um filho? O senhor não tinha família ali? Será que ele não fez isso? Não, né? Acho que não. Muito gente. Óbvio.
Talvez seja isso, né? O melhor lugar pra se esconder, né, de um gigante é bem debaixo do pé dele, né?
É tipo isso,
né? Nem pra ele misturar sílabas do nome, né? Sei lá, chama Binoc. Foda-se, sabe?
Cara, era o momento ideal pra ele falar, vou ter o nome do meu personagem de filme favorito, saca? Tipo, foda-se. Não, vou usar meu nome, mas eu tô feliz.
Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Todo mundo que assistiu os filmes, a gente foi impregnado pela cultura do Star Wars durante todos esses anos que tá no cinema, tá tudo. Mas vocês acham que era totalmente imprescindível conhecer o universo, conhecer pelo menos as trilogias, né, as duas que teve pra poder entender o livro, ou ele meio que funciona sozinho?
A caráter de você nutrir um carinho pelo personagem, acho que talvez sim, talvez seja interessante você ver os filmes antes, né? Mesmo porque, apesar da gente sempre falar da trilogia, meio que eles pegam uma história que eu gosto até razoavelmente bem desse livro, principalmente se comparado a outros livros da, né, que saiu aí do universo Star Wars, mas ele pega, tipo, aquela fase do meio a meio. O que acontece nesse livro, apesar de não ter importância direto, né, não ser uma engrenagem que força a história de uma trilogia para outra, né, ela não empurra nada, nenhum elemento disso, ela é uma aventura à parte, né? E ela se encontra bem no meio exatamente dessas duas primeiras trilogias, né? A terceira tá acontecendo agora enquanto a gente fala. Então, assim, por mais que a gente não goste dessa trilogia que eu chamo de trilogia Anakin, né? Eu acho que, pelo menos aqui, o John Jackson, o Miller, ele conseguiu pegar o espírito da coisa, sabe, cara? Eu gosto desse Kenobi dele.
A história acontece num lugar tão isolado e é uma história tão familiar, sim, né? Sim. Tão local. Podia passar em qualquer lugar que daria certo, sabe? Não precisava ser no universo do Star Wars, daria certo do mesmo jeito.
Então, Bass, eu concordo e discordo um pouco, porque todo motivo do Obi-Wan tá lá não é explicado, e a gente sabe porque a gente já tem, tipo, o spoiler, no mínimo o spoiler da vida de que o Luke é filho do Darth Vader.
Por que
ele tá naquela ilha? Porque não explica, naquela ilha, naquele deserto. Por que ele tá naquele deserto? O que ele foi falar? Ah, ele tá protegendo um bebê. Do quê? Por quê?
Tem razão.
Se eu não sei isso, então por que ele não foi com a mulher pro rodeio espacial, ver bichos pelo universo e ficou feliz pela frente? Ele tem uma missão de proteger quem? A gente até poderia explicar por que ele é tão foda, pegando filme de western mesmo, que o cara é foda, ponto, acabou. Mas ainda assim, por que ele conversa telepaticamente com alguém que não responde pra ele? Ele fala de um jeito de, tipo, aquela pessoa vai responder, ele não tá rezando. Ele tá realmente conversando com aquela pessoa. E por aí vai. Eu acho que tem umas coisas que a gente ia ficar meio perdido no livro. Ia ter que dar uma adaptada boa pra isso. Precisaria de um motivo diferente pra tá lá. Talvez uma explicação melhor dos poderes. Porque se eu não sei o que é a força, como é que ele levantou estou fazendo aspas aqui, cavalo, dinossauro, ET gigante, de ponta cabeça, enquanto salvou a menina, tá ligado?
Sim.
Quando ele vira o Costas de Orvalho lá, pra salvar, pra não cair em cima da mulher. Então tem umas coisas que não tem que saber o que é força. Apesar de que hoje em dia todo mundo meio que já sabe o que é, já é tipo Drácula. Todo mundo sabe que Drácula é um vampiro. Foda-se, você não vai esconder isso por muito tempo. Então eu sei o que é a força, eu sei o que é um sabre de luz. Nem que a pessoa vire e fale, ah, aquele negócio do Star Trek lá. Tipo, tudo bem. Ela tá totalmente, errado, mas ela sabe do que você tá falando.
É, eu entendo quando você fala isso, principalmente porque eu, por exemplo, uma das. Até falei isso pro Bass. Uma das poucas coisas que eu não li do Stephen King é a Torre Negra. Né? E eu fui ver o filme.
Uhum.
Cara, eu me senti deslocadaço, velho, porque, sabe, o cara tem um portão com uma tecnologia que abre pra um lugar, sabe, que é, supostamente é antigo, né, aquela coisa ancestral e não sei o que, sabe, e os caras não se dão trabalho de em nenhum momento nem que explicar de maneira sutil aquilo, e eu fico, não, tá, eu entendi o objetivo disso, daquilo, mas, sei lá, parece muito gratuito, entendeu? Então, realmente, cara, eu acho que a pessoa só chega aqui no Kenobi, na leitura do Kenobi, cara, envolvida com Star Wars de algum jeito, cara.
Tipo, dá pra ser uma história de Western? Dá, mas preciso mudar uma pá de coisa aqui.
Aproveitando que vocês estavam falando isso daí, realmente, a gente já sabe que o próprio Star Wars, a trilogia clássica, né, a trilogia que tem o Luke, né, porque a nova eu acho que fugiu disso.
Já não é mais nova porque tem outra, então é a prequel mesmo.
É, a trilogia do Anakin, como o Oliver diz, né, que é de trilogia de 2000, ela é já um estilo diferente. A trilogia clássica, que é a do Luke, que é lá da década de 70... Ela é, tipo, cowboy no espaço, né? Faroeste no espaço. Muito clássico. E essa história aqui, eu achei legal que o John Jackson Miller lá decidiu falar, olha, não, já que a raiz do Star Wars é realmente faroeste, mas vamos fazer agora um westerner, mas raiz mesmo, sabe? Aquele um de várzea, pé no chão.
É, cara, eu acho, assim, uma das coisas que eu gosto... É, desse livro, apesar de muita gente que é aficionada no universo Star Wars criticar severamente, porque não sei, eu acho que o povo tinha ideia, pelo fato de ser o Obi-Wan, que tinha que ser uma história com uma importância maior ou algo do tipo, ou que tinha coisas para se fazer em livro utilizando elementos do universo existente e tal. E, assim, apesar de eu poder até concordar com tudo isso, eu tenho que concordar pelo fato de ser uma aventura até mais leve, né, desamarrada aí dessa obrigação de mover as engrenagens do plot todo de Star Wars. Eu acho que é um dos livros, pelo menos que eu li, e até dos livros assim, que são considerados grandes clássicos, como por exemplo a trilogia Throne. Todo mundo considera essa trilogia, tá no pódio aí da obra escrita em Star Wars, do universo expandido e tal. Todo mundo coloca lá no alto, cara. Mas o Kenobi foi um dos poucos livros, cara, que respeitou, acho que, obviamente, descrevendo, mas ele respeitou em livro toda essa coisa visual que o Star Wars tem, né?
Eu acho legal dar essa pegada do Westerner, porque desde a primeira cena que o Oliver falou a respeito de ter um mini prólogo, né, de como ele chegou a entregar o bebê pros Lars. Que tem aquela cena clássica do... Você tá com um pistoleiro fodão chegando na cidade, vai sentar e sempre tem um valentão no bar que quer puxar briga com o cara. Tipo, o valentão tipo, é nível 2 ou 3 e naquele lugar é super uhul e não sabe tá enfrentando um maluco level 20, sabe? Sabe aquele desavisado, né? Aquele cara desavisado.
É, e já prova que ele é irresponsável pra caralho, né, cara? Porque ele levou um bebê pra um bar em Tatooine.
Foi a melhor ideia que ele teve, né? E além de tudo, como nos filmes geralmente vai, ah, toma minha bebida, ele falou, não, segura meu bebê. Foi lá lutar, tipo, além de tudo, ele pegou o bebê e deu pra dona. Tipo, moça, segura aqui.
Segura meu casaco, né, que eu não quero sujar ele de sangue. É aquele cara indo pro deserto sozinho, aquele pistoleiro sem nome, que chega no lugar,
eu sabe, até tipo, entendi, Basso, mas isso não poderia ter sido depois que ele entrega o bebê?
Tá, tudo bem,
ele não podia ter, tipo... Mano, feito alguma coisa, falar, cara, eu tô com um bebê aqui, acho melhor deixar esses caras brigar.
Deixei o bebê com o Owen e com a Beru. Puta, dia do caralho, agora eu vou dar uma bebida. Vou pra uma bebida. Porra, velho.
Vou encher a cara de gente azul.
O Império assumiu tudo, tamo fudido, mas minha missão tá cumprida, agora eu vou pra uma bebida.
Tirando esse prólogo aí, né? Porque, pô, é muito, realmente, né? Isso. O Velho Oeste, os bravamentos que teve. É os colonos que estão juntando, chegando agora na Terra. Se você vê, os Tusken são muito os índios, né? Que estão ali, porque eles estão bravos, porque os colonos estão trazendo tecnologia e estão... deturpando a natureza, o ciclo que tem ali natural.
E a dificuldade de comunicação de uma cultura com a outra, né? Que justamente gera, né, toda essa treta, né? Ou pelo menos é um dos grandes fatores também, né?
Clássico também, aquela viúva ou aquela filha que o pai ou o marido morreu e agora ela toma conta do negócio, ela foi endurecida pela aquela vida no lugar inóspito e ter que lidar com esses bandos de homem, né?
Como é que chama a moça lá do Red Dead, Boss? Me lembrou muito ela.
Dona do rancho. Na hora lembrei...
Que aos pés da ela.
É, mas, por exemplo, sei lá, é o mesmo papel da filha do Bravura Indômita, né? Que também o pai morre, ela tem que tocar os...
Também.
Tem um problema local, de ataque, aí tem aquele colono maluco que usa força pra vender proteção e... Cara, eu não sei porque eu fiquei lembrando muito do Os Brutos Também Amam, né? O Shane, que é da década de 50, que... Tem um plot muito parecido. A diferença é que o cara quer realmente expulsar, né? Ali ele quer vender proteção, né? O Warren. Mas, porra, cara, eu não sei vocês, cara, mas eu adorei esse clima do livro.
Principalmente porque, assim, por mais que todos, assim, nos filmes clássicos, Tatooine fique muito distante, porque é só apresentado praticamente no começo da trilogia, tudo que é apresentado no livro, cara, você tá submerso lá no universo Star Wars, cara. Você se sente em casa, entendeu? E isso, um dos pontos que a simplicidade do Kenobi ganha na complexidade dos outros, né? Eles querem ser tão complexos em algo que
sim,
não é o foco, gente. É Star Wars, aventura e tal.
Tanto que se pegar nesse âmago do Star Wars mesmo, não é complexo, sim, tá ligado? Episódio 4, 5 e 6. Quando eles tentaram fazer complexo, virou prequel aí que a gente viu que não é muito legal. E eles tentaram ser um pouco mais complexos em termo político. Isso. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ficou aquele filme bem um pouco chato, saca? Agora, a clássica não, era simples. Mano, é o herói que se descobre herói, perde a família, vai enfrentar o grande vilão no espaço. Acabou, tá ligado? Não tem erro. Tamo aqui, e é isso só que a gente vê.
E essa cena que abre o livro, né? Que é o Obi-Wan com o bebê no bar. Enfim, já falamos tudo que tem de errado. Mas uma coisa muito certa é que quando a treta explode no bar... Uhum. E a questão é que o Obi-Wan, ele tá lá escondido do Império. Então ele não pode dar a letra que ele é um Jedi. Então, assim, a única coisa que o livro descreve é que as pessoas, que o tumulto começou, né, enfim, acontecer, e que se via luzes azuis refletidas na parede e tal. Eu falei, pô,
sim, cara, que louco, apaga, né, a luz, cara, né, e ataca, e tipo, vê laser voando, foda-se laser, até aí. Cansar de luz é um laser curtinho ali, mas liga, bate, apaga, pronto, foi um raio curto que saiu.
E isso fica o modus operandi do Kenobi no livro todo, né, porque quando tem a confusão no armazém, a confusão naquela outra cidade, quando ela vai buscar o Land Speed que o Warren dá, né, bate nos caras, desacorda os caras e fala, ô, parabéns, você conseguiu lidar com todo mundo. Eu cheguei agora, sabe? Tipo, parecia muito Superman, sabe? Chegando vestido de Clark. Oh, meu Deus, o Superman apareceu por aqui e resolveu todos os problemas?
É que ele salva todo mundo venda lá, né? Daí ele chega e fala: não, foi o velhinho com os tiros ali. Eu só distraí eles porque eu vi que ele tava tirando muito bem.
Agora, uma coisa que tem esse livro, que eu tô até comentando com o Du, né, que o Du teve um problema com esse livro, é que ele segue tão bem o Westerner, que até naquela ideia realmente do Westerner, que meu irmão, pra começar a acontecer coisa, demora. Porque o livrinho arrastado.
Enquanto o Obi-Wan não aparece, nada acontece. Na hora que ele aparece, ele fode com tudo. Tá ligado? E ainda eu falei pro Márcio, depois da segunda vez ou terceira vez que esse maluco apareceu, deu merda, eu já não aceitava mais ele no lugar.
Esse filho da puta é uma maldição.
Tá ligado? Oh, Carol, já é a terceira vez que você vem aqui, a terceira vez que o lugar é quase destruído. Você não acha que tem algo errado?
Mas mesmo depois, quando ele aparece e tudo, o livro em si é arrastado, né? Porque isso é uma característica muito comum também de coisa de western, né?
Que... É, vai ver que por ele ter criado a atmosfera certa no livro, eu talvez fiquei mais entretido com isso, entendeu? É que eu não precisava de que tenha ação e tal, porque as coisas aconteciam e o cara ia descrevendo coisas simples, sabe, que aparecem no universo Star Wars, coisas triviais. Ele compõe uma cena muito certinha, cara, que você lê lá, fala, putz, cara, que bacana, né? Agora, realmente, pra algumas pessoas pode ser que dê a impressão que isso seja arrastado.
Eu não acho ruim o livro por conta disso. Eu só falo só que o ritmo dele é um ritmo bem mais lento, né? Porque, se você for lembrar, a história, o plot é um só, né? Existe um problema que tá rondando aquele armazém, que teoricamente são os Tuskens, e o Warren tá usando os Tuskens pra vender proteção pros outros colonos.
É, na verdade, ele quer fazer, como que diz, um crowdfunding, né, de todos os membros da comunidade.
É, ele tá...
Pra que ele conseguisse investir na segurança local, obviamente, como ele estando sendo responsável, ele ganharia a parte dele, né?
Isso daí, por exemplo, seria o principal. Existem muitas outras coisinhas que vão acontecendo, né? Como tu falou, é o Cosse Carvalho que faz o primeiro encontro, e aí depois tem um ataque dos Tusken, depois tem umas outras aventuras envolvendo ele, sabe? Tipo, depois ele vai fazer as compras, a Yupi dele fica grávida, sabe? São muitas coisinhas que vão acontecendo assim que você fala... Isso tudo, claro, cria o ambiente, cria você entender onde é que o personagem está inserido. O cara tá mostrando passagem de tempo, tá mostrando local, tá mostrando como as pessoas se relacionam, né? Pra você entender aonde que vai ser o lugar do Obi-Wan, ou que ele não vai ter lugar nenhum mesmo. Ao meu ver, apesar de tudo isso ser necessário, eu acho que ele acontece num... É o ritmo do cara que escreveu. Ele foi... Tá bem arrastado, sabe? Foi bem... Tanto que o livro, 70% pra frente, ele desenrola que parece final de novela das oito, sabe? Tipo, tudo acontece no último capítulo, sabe?
Eu, que já tive um pouquinho mais de problema com esse arrastado do livro, que no começo eu até 40% do livro ali, o assunto tava me incomodando mesmo. Porque pra mim, pode ser que seja um pouco de culpa minha, assim. Eu gosto do Obi-Wan, é um personagem que eu sempre gostei. Inclusive, na série prequel, eu gostei do Obi-Wan ali. Acho que podia melhorar muita coisa, mas ele foi uma das poucas coisas que eu falei, tá, eu gosto desse personagem, gosto do Obi-Wan.
Principalmente no terceiro filme, eu não sei se ele é porque tem aquela coisa do visual, né? A identidade visual tá mais próxima com a da trilogia clássica, e a gente passa a gostar do Ewan McGregor mais como Obi-Wan Kenobi daquele momento, né?
Sim, apesar de que eu lembro quando eu vi o Grande Coisa, eu tinha uma mudança que eu teria feito, que vocês não mudaram. Eu não eliminaria ele como Obi-Wan, eu só inverteria, tá ligado? Ele, na verdade, seria o Qui-Gon Jinn, que não seria o mestre, ele seria o primeiro discípulo do Obi-Wan. Quando o Obi-Wan pega o Anakin e começa a treinar ele, esse menino fica com muitos ciúmes, ele mantém um pouco aquela coisa distante, daí quem morre no fim é o Qui-Gon Jinn mesmo, o discípulo, e aí ele começa a treinar o Anakin mais próximo como família, porque fica com medo de perder, e aí ele estraga o Anakin. Esse, pra mim, seria uma mudança um pouco diferente. Mas isso não vai pro cast, é só uma explicação, só um comentário. Aí, eu gostei desse Obi-Wan, e também... A gente conhecendo o universo expandido de Star Wars, os caras fazem milagre, eles fazem coisas grandiosas. Gente, Boba Fett era um vilão de trapalhões, ele morre com uma remada nas costas,
sem querer.
Tá ligado? E de repente, eles transformaram ele no maior caçador de recompensas do universo.
Mas isso quem fez foi os fãs, na verdade, né, cara?
Então, mas os caras fazem essas coisas legais, então eu tava esperando algo muito grandioso. E toda vez que vinha o Kenobi ali, eu ficava, tá da hora. Quando eu não via ele, eu falo, ah, tá bom, esse Orin provavelmente é um filho da puta, não tem como político ser... Em lugar nenhum do mundo, o político é um cara legal, e ele é o político da vida. Acabou, não tem como, ele é um filho da puta e tá tentando enganar a galera. Quando chegou no filme, eu falei, ah, ele é um filho da puta e tá tentando enganar a galera. E o filho da... Esqueci o nome da mulher, da... O filho dela, tipo, meu Deus, que moleque babaca, que adolescente chato.
Aquele moleque é um merdeiro, né?
Aí
aquele
quando você vê, você fala,
é o Pit Boy, né?
Não gosto de adolescente, não dá, não adianta. Já tô velho pra isso. Já passei da idade pra conseguir achar adolescente legal. Daí vendo essas coisas, eu tava, tá. Aí quando começa a focar mais no Obi-Wan, aí beleza, aí começa a ficar da hora. Tipo, era o que eu tava esperando, eu queria ver o Obi-Wan se virar ali sem poder revelar que ele é um Jedi. E ele tava fazendo isso mais ou menos bem. Tinha muita coisa ali, que era uma forçada forte ali de acontecimentos, de coisas pra acontecer? Tinha. Só que eu tenho toda a carga de saber que o Obi-Wan é um mestre Jedi foda do caramba. A galera ali, meu, eles se pá nunca nem viram um Jedi na vida, 98% daquela galera.
Cara, a preocupação deles era achar a dose de água certa do dia, né, velho?
Da água saborosa, tô imaginando o que é isso. Saborosa.
Você imagina então o tipo de água que eles estavam bebendo, né, cara?
Mano, era cachaça, eles não queriam falar, eles tinham um alambique ali. Eu achava isso legal. Pô, os caras vão no bar pra beber água, tá ligado? Isso é muito maluco, né? Aí quando chega a parte do Kenobi, e no fim foi só, a partir do momento que o cara com a super força, que não consegue perceber que o cavalo tá grávido, segunda vez que o cara que sente a força pra caramba não percebe alguém grávido, eu acho isso da hora.
Foco, né? Um cara de foco.
Ali foi. Ele tá focado na missão porque não olha pro lado, tá ligado? Igual quando ele tava conversando com o Kingon, que tinha uma menina rondando a casa e ele ia, ah, tô de boa, não percebi nada. Caralho, filha da puta.
Não, mas ali ele tava concentrado na meditação. Mas eu acho que a da Yuppie, eu acho que já era, foi uma zoeirinha. Tipo, o Obi-Wan não consegue perceber esses bagulho, não.
Não,
o
poder dele, não percebeu, tá ligado? A Padmé. Ele sente uma vida mais ali perto e fala, ah, só tem eu e meu cavalo e um outro cavalo que deve estar rondando aqui.
Não sei, cara, mas eu acho que deve ser um déficit ele na força, ele não pegou esse feature. Né?
Ou é medo de ter que dividir água com mais alguém, né? Não, é melhor não tá grávido.
Não tá. Eu vou fazer ela puxar esse negócio aqui, porque se ela tiver, vai morrer o filhote. E daí, tá tudo bem, acontece um acidente. Ele sabia, ele só tava sendo filha da puta, tá ligado?
Basicamente, o livro é narrado pelo Kenobi, pela Arlen, né, pela Anne, né, pelo Warren. Com um pouquinho também daquela matriarca Tusken lá, né, a... Puta, não vou saber falar o nome dela. A Yark, eu acho que é um negócio assim. E eu acho legal que ficou focado bastante nos três, né, a narrativa. E os caras, apesar de ter lá o Warren ter os filhos dele, a Anne ter os filhos dela, né, tipo, a matriarca Tusken ter os... O bando dela, você fica vendo mais ou menos só eles ali, né? E eu, porra, eu gostei do personagem. Eu gostei do personagem da Anlin. Eu achei que. Eu gostei daquela viúva do Rona, né? Que segura a bronca ali do bazar. É,
quando a gente fala viúva.
Eu curti o personagem dela. Ela
tá tendo isso de uma mulher mais velha e tal. Mas não, é uma jovem viúva, né?
E ela deve já ter os seus anos, próximos de 40 anos, né? Porque os filhos dela já são adolescente pra adulto, né?
Os filhos dela têm 17 anos. Então ela tem 40, tá ligado? Por aí, quase.
Perto disso já. É. O Oliver já se ofendendo, a gente falando que a gente 40 já não é mais nova, quer ver? Eu gostei do plot dela ali. Da mulher que tava ali, tentando fazer as coisas darem certo, os filhos marideiros,
ela perdeu
né?
o marido, né? Eu não lembro se foi no ataque Tusken também.
Sei lá, 10 anos atrás, um negócio assim, tipo,
ela
já fazia uns par de anos.
Ela assumiu o Walmart de Tatooine, né? Porque tem tudo lá.
Né? Os caras vendem de arma a bebida, cara. É
engraçado, tipo, velho.
Que lugar?
Aquele armazém lá, velho, coisa de louco, velho. Tatooine, é a Santa Efigênia de Tatooine, né, velho? Você quer alguma coisa, você vai lá, cara.
Vende arma, vende suprimento, vende cortina, panela, vende peça de Lady Speeder.
Opa, me dá um pastel. Qual pastel? Ah, do lado daquela turbina de Lady Speeder lá, sabe?
E tem ainda um curral pra cuidar, pra alugar animais e uma garagem. Então, tipo, mano... Foda-se.
Não é tão que aquela mulher tinha tudo aquele dinheiro no final realmente guardado, né, cara? Tipo, porra, ela é a única comerciante no raio de 900 quilômetros.
No meio do fucking deserto.
O Walmart aqui no Brasil é uma coisa bem diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai no Walmart, você pode comprar esses pente aí de feira, até uma placa mãe, gigabit, não sei o que, pra PC gamer, ou um carro.
Você pode ser no Walmart americano numa bicicleta segurando uma metralhadora com um óculos escuro, tá ligado? De boa.
Com aquela roupa de T-Rex, né?
E é isso.
É, comendo pizza. Por que não?
Eu gostei daí do personagem dela que ficou, né? Por exemplo, porque meio que as coisas aconteciam tudo em volta dela, né? Assim como todas as coisas aconteciam em volta do armazém, bazar, né? Do Walmart lá de Tatooine. E eu achei interessante que ela também ficou um personagem central, né? Porque basicamente todos os outros personagens se relacionam com ela.
Sim, ela funcionou muito bem nessa história, cara. Eu
gostei. O Warren não é muito de falar com o Kenobi, porque afinal de contas, né, passou o livro e... O Kenobi, na verdade, ele tem um poder que é ser atraído pra essa família, pras proximidades dela, pelo menos.
O Obi-Wan, ele tem o poder de atrair a treta, né? Com quem esse cara se envolve, o cara acaba sendo se revelando uma pessoa não muito boa no futuro.
Puta mão, né, que ele tem, caralho.
Ele tem um dedo podre, mano.
Tem alguém péssimo em julgar caráter, é o Obi-Wan, né? Tipo, puta que pariu.
Vamos anotando aqui, não sabe quando as pessoas estão grávidas e... Julgar caráter, não é com ele.
Ele pegou poucos pontos em percepção, né? Ele não tem uma percepção muito boa.
Ele focou em treinar no sabre de luz, cara. Era isso.
Porque assim, o personagem do Warren, cara, de boa. Apesar do Dudu tá falando aí que, ele sacou porque o cara é político, é corrupto e tudo mais. Eu tinha uma ideia de que ele ia ser o problema, né? Porque faltava um vilão pra essa história. E aí, quando a gente começa a ver o lado dos Tusken, principalmente quando você vê mais da Yark. Você olha e você fala, eu não sei se os Tusken são os problemas, né? Tipo, ou no Tusken não deve ser o maior problema. E aí comecei a olhar pro lado, começou a sobrar pouca gente pra ser o problema. Mas eu não suspeitava, cara. Mano, não me passou nem por um momento de que ele tinha um esquema daquele tamanho, sabe? De que ele se fantasiava de Tusken pra atacar.
Eu vi aquilo como venda de proteção muito rápido, cara. Uhum. Muito rápido. E pra mim o problema ia ser... Foi basicamente, foi mesmo. Ele tava conseguindo dinheiro por algum motivo, ele queria ficar rico, foda-se, o que que era. E ele ia levar o filho da mulher pro mau caminho, tá ligado? Era isso.
Não, ele tinha uma dívida enorme com o Jabba, cara.
Ah, não, mas no começo, tá ligado?
Ah, sim,
por que ele tava fazendo aquilo? Uhum. Antes de eu saber da dívida do Jabba. Foi isso que aconteceu, mas não tinha uma imaginado exatamente como ia ser, mano.
Eu achei, por exemplo, que ele realmente tinha uma ambição e que ele ia acabar metendo meio que o pé pelas mãos por conta disso, sabe? Mas eu achei que ia ser mais por uma questão de imprudência, saca? Vou levar aqui, a gente vai dar conta, a gente é foda, a gente... E aí ele ia encontrar um grupo de Tusken um pouquinho melhorzinho, ia se fuder, ia colocar tudo a perder, ia... Sei lá.
Você achou que ia ser na inocência, né? Não na filha da putagem.
É um pouco de filha da putagem, você colocar as pessoas em risco, né? Tudo mais, mas não achei que ia ser tão premeditado a ponto dele... Se disfarçar de Tusken e fingir...
Cara, é o plot twist de Scooby-Doo, né, velho?
Apesar de quando a gente lembra como são os Tusken, a gente fala, é meio óbvio que eles iam fazer isso, né? Os caras usam bandana na cara inteira.
Na hora que eles falam, a gente já tinha uma ideia, né? Quem lê o livro, acho que saca isso antes, né? Mas, tipo, você vê a cena nítida, assim, do Fred, da galera do Scooby-Doo, tirando a máscara do Tusken Raider, tá o Warren Gout embaixo. Sabe? E aí os caras contam toda a teoria furada deles.
Teria dado tudo certo se não fosse essa dona de hospedaria enxerida e esse da idiota.
Na verdade, eu quando li o livro, eu tinha a impressão que ele era aquele puta tio... Que empreende em tudo, sabe? E é sempre frustrado porque nada anda pra frente, cara. Então ele tinha mil negócios, estavam todos errados, e ele tava prometendo a nova sensação de alguma coisa. Como ele insistia muito nesse lance, né, do crowdfunding pra proteção.
Uma coisa que eu lembrei agora, eu achei muito foda, eu realmente, cara, ele... Escolher o Jedi errado pro trabalho de proteção ali. A primeira coisa que ele pergunta pro Warren quando ele começa a falar pro seu: não, mas se eu quisesse levar a proteção lá pros lados da fazenda
isso
do Lars.
É verdade.
Né? Por que você quer levar a proteção pro lado da fazenda dos Lars? Não, é só uma dúvida se chegaria até lá. Não quero dizer que eu vou chegar. Tipo, primeiro, você ia chegar pro cara e falar: não, tô pagando pra proteger pros Lars. Se chegasse, tá ligado? Por que, irmão? Tipo, o que você tem a ver com esses caras? Alguém ia chegar dos lados e falar, o que esse maluco tá querendo pagar proteção pra vocês aqui? Tipo, meu, foi muito o Jedi errado, tá ligado? Eles falaram, puta, eles pegaram o guerreiro pra fazer o serviço do Ladino. Tipo, e foda-se.
Mas eu acho que tentaram fazer isso, eu também achei muito forçado esse diálogo, mas é meio que pra tentar forçar um porquê que o Obi-Wan ia conversar com o Warren. Queriam colocar os dois personagens junto. E aí deram uma desculpa esdrúxula dessa, dele falar, quanto é que dá proteção até lá? Sabe? Não tem se você tá querendo ficar low profile, não tenta associar o seu nome com o nome dos Lars.
Caralho, né?
O escritor, né, o John deve ter pensado, pô, putz, eu preciso que esses dois caras interajam, porque o Obi-Wan precisa ver o Warren de perto e suspeitar dele pra investigar, porque depois o Depois é engraçado, né? Porque depois o guerreiro vira um ninja, né? Porque entra no escritório, descobre tudo, né? Invade a cena, faz
porra toda, né? A partir do momento que você consegue controlar as coisas com o poder da mente, invadir não é difícil, vai. Você pode arrancar a porta usando o poder da força? Foda-se. Porque a partir daquele momento, mas ele não tava se preocupando. Ah, não, o Warren descobriu que alguém entrou aqui. Foda-se, tá ligado? Ele já ia fazer o Warren perseguir ele de qualquer jeito. Então, foi a partir dali, mano, ele pode ter chegado bicando a porta e dane-se, tá ligado? Foda-se agora.
É, pode ser. Mas o Warren, eu achei que ficou um personagem, assim, tipo, bem, bem feito também, sabe? Eu comprei o vilão. Eu olhei e falei,
eu comprei também. Puta. Eu tive problemas com ele em si.
Eu achei só que no final ficou, parece que um pouco acelerado, né? Porque foi falar da a história dele com o Jabba, a história dele querer casar com a Anilin, dele querer juntar o pessoal, sabe? Tipo,
esse ponto dele casar com a Anilin, que fiquei meio, tipo... Eu sou lerdo pra perceber essas coisas. Mas quando eu chego casando, daí não, porque todo mundo junto a gente, falei, não, todo mundo junto você, na moça que falou a frase duas páginas atrás, porque até então não tinha me tocado pra mim, ele era só o cara rico que tinha um escritório aqui dentro.
Meio pra mostrar, acho que talvez o desespero dele, né, tipo, ah, se não for com você, então, tipo, vai com a sua filha, né, falei assim, é, meu irmão, você não tá entendendo, você vai me dar esse dinheiro, a gente vai se reunir de alguma forma.
Você vê que ele tava esquematizando essa ideia há um tempo, pelo menos, dá a entender. Não era algo. Aquele já era o plano A
Speeder,
dele.
Né?
O plano B era se disfarçar, atacar a vila do velho pra conseguir mais dinheiro ali no momento. O plano A dele era
ele,
casar
e
com
ele.
Ele
deu uma Speeder, acho que pros filhos delas, ou pra ela usar, né? Um Speeder novo.
É, ele dá um Speeder.
Quem dá um Speeder novo que é alguma coisa, velho. Sabe?
Mas é porque, em teoria, o filho tinha quebrado dela, né? O filho dele. Tinha feito. Não, ele emprestou o carro, o filho dela bêbado, uma coisa assim, não lembro o que foi.
Mas é que foi assim: matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Uhum. Foi ela sair de lá pra ele poder investigar as contas dela e levantar o quanto dinheiro ela tinha. E ao mesmo tempo já meio que adoçar ela pra falar: olha, eu tô te dando puto num carrão, né? Tipo, tenho interesse em você, né? Vamos ver se rola, tá ligado? Sabe? Foi um. Cantada escrota, né? Tipo, de tá aqui, ó.
Afinal de contas, é a dona do Walmart local, né?
Pode foi ela ficar por um segundo sem dúvida, tá ligado? Eu, no lugar dela, falei, acabou com essa merda. Você quer me comprar um carro?
Eu acho que não foi dúvida, cara. Eu acho que ela ficou perplexa. Você tá falando sério mesmo? Você tá de brinques, né? Você tá de zoeira.
E ela também quis usar um pouco isso pra tentar descobrir o que o Obi-Wan sentia por ela, tá ligado? Porque no fim ela tava no carro tentando...
Não, e o foda que é o seguinte, o Obi-Wan é um livro que ele respeita algumas regras que vem da trilogia maldita, então o Obi-Wan tá naquela de não se envolver, né? Não ter um envolvimento romântico com pessoa nenhuma, não ter attachments, né? Não se conectar com ninguém. Ele obedece isso, né? E à medida que sempre que a treta acontecia e ele tava do lado pra, de um certo modo, ajudar, sempre acontecem situações que empurram o contato dele com a Anilin, né, cara? Passado várias páginas no livro, é óbvio que ela sente uma certa atração pelo Obi-Wan, mesmo porque ele tem aquele ar de mistério, ele não entrega nada pra ninguém. Ele
agora,
não...
convenhamos, a descrição dele é a do Obi-Wan do filme, e o cara é gato pra caramba, tá ligado? Tipo, até seus lindos cabelos loiros e olhos azuis.
Mal sabe ela o estrago que o sol vai causar ele, sei lá, 20 anos depois, né?
Nossa! Se for ver bem, a Anilin se escapou de uma, meu irmão.
Caralho, o Obi-Wan, cara, sério mesmo, se não foi os dois sóis lá de Tatooine, cara, é uma metanfetamina que tem lá perto daquela gruta que ele mora, velho. Pesada, velho.
Foi muito tempo com os Tusk, aquele vento do deserto, né, vivendo lá naquelas cavernas.
Puta,
que
tá quebrando pedra, ele tava minerando nesse meio tempo, né?
Nossa, é foda, cara. Esses dias eu tava vendo toda a galera que aparece no...
Rogue One?
Toda a galera que tava com ele na trilogia maldita aparece lá. Aparece o padrasto da Leia, aparece a Mon Mothma. Tá todo mundo lá, ok, tem alguns anos em cima nas costas, mas são eles, cara. Você vê a foto dele com o Alec... como que chama, cara?
O Alec Guinness.
O Alec Guinness, cara. E puta que desgraça, velho. O cara envelheceu 80 anos em 10, sabe? Foda.
Mano, tinha que ter dado uma desculpa melhor. Ele tinha que estar lá minerando. Ele ficou trabalhando na fazenda do Lars lá do Sol, tá ligado? Pra poder observar o Anakin.
Thank you.
Uma outra coisa que eu vou perguntar pra vocês é o plot todo dos Tuskens, com a matriarca e...
Os clássicos bárbaros ligeiramente civilizados, né? Que, na verdade, eles não são monstros malignos do mal como todo mundo quer, eles são, sim, pessoas... Essa ideia funciona em Star Wars pros Jedi, eu achei bem legal. Né? É, eu achei bem maneiro isso. Inclusive, o Obi-Wan fazendo essa ponte de... Daí, quando ele chega pra ele e fala, ah, você odeia mesmo eles e tal? Tipo, não... Porque eles não têm, eles não são criaturas malucas, eles têm uma sociedade deles, eles sofrem, eles sentem, então eu achei isso maneiro, tá ligado?
Eles são meio que os índios do Western, né?
Tem uma cena ainda que a Anilin vira pro Oren e fala, caralho, você não entende mesmo, você nem reparou que o olho de rolha, não é rolha, não, rolha mesmo, né? O olho de rolha é mulher, ele não é homem, tá ligado? Você realmente não pegou nada. Você não entende, você não conhece os inimigos. Dá pra fazer bem esse paralelo.
É só que é um demônio que eu tenho que pintar pra todo mundo, poder vender proteção e pra falar, cara, a gente tem que expulsar eles da terra deles porque a gente invadiu.
E no começo do livro também a Yark, né, que é essa líder matriarcal aí dessa galera Tusken que tá aí, ela também perdeu um filho também, né?
Sim.
Tipo, é algo que move ela. E outra coisa interessante que eu vi no livro, que o livro dá umas pinceladas, é pouca coisa, mas eu acho... interessante, porque nunca ninguém se aprofundou nisso, é a questão da cultura da crença deles, né, cara? Que eles têm também a sua, sim, mitologia religiosa, né? Então...
Tudo deles irem atrás do Obi-Wan, que no caso, na verdade, eles estavam indo atrás da Anilin, é porque ela caiu do cavalo, na cultura deles, não do cavalo, não, do casco de orvalho lá, costa de orvalho, não faz sentido na cultura dele uma pessoa se sacrificar pela outra por nada, e o cavalo... Costa de Orvalho girou no ar e não caiu em cima dela. Quem fez isso foi ela, então. Então ela tem poder de controlar e ela enganou a morte. Nós temos que resolver isso. Eles não estão indo lá por nada pra roubar. Sim, sim. Não, a gente precisa consertar algo, porque essa mulher mexeu com as leis universais do mundo.
E ela achou que também ela era aquela que ia voltar, né? Porque eles já tinham recebido um Jedi no meio dos Tusken há muitos anos atrás. E que era alguém que manipulava o ar, como ela falava, né? E aí, quando ela viu a Anilin fazendo isso também, ela falou, opa, tá aí alguém que pode voltar a trazer os Tuskens pra aquela época de ouro, né? Pra aquela época nossa que a gente prosperou, porque tinha um cara que manipulava o ar junto com a gente. O mago, né, que ela fala. Que era um antigo Jedi, né? Que até o Obi-Wan fala que conheceu ele, né?
Sim.
Eu, no livro, talvez eu fiquei pensando se não valeria a pena... ter focado mais nessa parte, mais na história dos Tuskens, mais tratando eles, sabe, tipo, problemas entre dois povos.
É que esse cara aí seria um dos Jedi cinzentos, né, que o pessoal fala, que ele não é nem do lado negro, nem do lado da luz. E eu acho legal essa ideia. O Obi-Wan mesmo cita alguns, quando ele tá falando do Qui-Gon Jinn, né, dos outros mestres que saíram da Ordem, ou que não necessariamente treinavam na Ordem Jedi. E se eles tivessem explorado um pouco mais isso, ainda mais porque a gente sabe que depois, pelo universo expandido, o Luke vai ficar meio que nessa de Jedi Cinzento, ele não teve a Ordem pra seguir ele, não tinha como seguir a doutrina da Ordem porque não tinha Ordem. Então eu acho que poderia trabalhar isso. Estaria mais com o que eu tava esperando pro livro, saca?
E a ideia também de trazer um pouco mais da cultura dos Tusken, né? Por exemplo, a gente achava que eles eram todos enfaixados por algum motivo prático, e na verdade não é um motivo prático, né? O motivo é meio que ritualístico.
É cultural, né?
Tipo assim, tanto que eles falam que não, você enfaixa desde que é bebê. A gente enfaixa e todo mundo fica enfaixado. E
se tiver uma pedra junto, ele se acostuma com a pedra. E foda-se.
É todo um lance cultural. Igual, por exemplo, a gente ficou muito famoso uns anos atrás, aquela cultura que o pessoal colocava aqueles anéis no pescoço, né, pra alongar o pescoço, e aí depois ficava aquele monte de anel que não podia tirar nunca mais, porque não dava mais pra sair. Os índios têm que enfaixa fortemente as juntas, né, tornozelo, virilha, joelho, e aí elas fica marcado, né, aquilo ali, por causa que fica mais fino. Não é porque tem uma aplicação prática isso, não. É só faz parte dos ritos culturais dele, sabe?
Assim como tatuagens, alargadores e tudo mais.
É.
Serve pra alguma coisa? Não. Mas a cultura só gosta, ou não gosta, mas foda-se.
Eu achei bem legal, tanto que eu achei que quando começou a trazer isso, a ideia lá deles falar que eles estavam contra os colonos porque tava roubando a água do ar... E aquilo ali era errado. Eu falei, porra, eu achei que dava o livro inteiro, dava o plot só dos Tuskens daria, sabe, se quisesse ter aprofundado, mas acho que o... Não sei se o autor ficou nessa que, não tem nada no cânone sobre isso, então não vou querer me aventurar aqui agora e eu falar essa merda, porque depois que é capaz da bosta, só meio passando.
E eles também têm uma lenda com os dois sóis de Tatooine, né, que eles criaram em cima disso também, que são meio que entidades, alguma coisa assim, eu não vou lembrar direito, mas...
São irmãos.
Isso, cara, e ter todo esse lance... Esse background místico, religioso deles, eu acho que é um dos grandes acertos do livro, sim, cara. Tipo, ele apresenta... Pra quem gosta, a gente tava falando um pouco do começo pras pessoas que se podia ler, se não tava habituado com o universo. Aqui, pro povo que tá habituado com isso, cara, vai querer mais disso, né?
No final mesmo, que a gente vê que no final todas as peças se encaixam. A Anilin trazendo o Jabba, que deu aquela treta lá desde aquela outra cidade que o Bill acaba desmascarando o Warren. E aí tem o plano do Kenobi com o do Obi-Wan com os Tusken. Tem o plano do Warren tentando impedir que o Obi-Wan conte as coisas. Quer dizer, todos os players, né?
Todos os três lados ali.
De repente aparece todo mundo no final e fala assim: então, gente, tá na hora agora, vamos resolver as tretas, né?
Passar limpo.
Cara, e ainda trouxeram um dragão pro Obi-Wan matar, né?
Caralho, né? Até isso, né? Tipo, puta, não faltava mais nada, né?
E mostrar o caráter do Obi-Wan, porque o vilão vê que ele é um Jedi, reconhece que ele é um Jedi, e ainda assim o Obi-Wan não quer matar o cara. Apesar do cara morrer, ou não.
O final dele é... O final do Warren é... Porra, é desesperador, né?
Porra.
Mas você, o que vocês acharam dessa convergência de todas as coisas pro final e meio que tudo se resolve numa batalha final?
É, cara, eu acho que o plano do Obi-Wan era bem cheio de si. Se der certo isso, vai dar certo isso, vai dar certo isso, vai dar certo isso, todo mundo fica feliz. E não dá certo porque algumas... Porque a Anilin fala: ah, seu filho da puta, você vai caçar o Obi-Wan? Ah, não, então eu vou ligar pro Jabba. Eu vou trazer a força maior pra cá. Tipo, eu achei isso muito, muito um plano assim, com várias chances de dar errado. A gente vê realmente mais um ponto pro Obi-Wan aí, ele não é muito bom em fazer planos. Ele vai adaptando, assim, né?
Esse é o resumo da carreira do Obi-Wan, né? Vamos falar sério, né,
que
velho?
Que pariu, né?
E sim, porque ele até então ele pretendia esconder do Luke que o Darth Vader era o pai dele, né? E o Luke que descobriu, né, cara? Então, e só vai dando merda, né, cara? E depois ele esconde também que o Luke tinha uma irmã e também descobrem isso. Ou seja, pô, só plano furado que o cara tem, né?
Ele não pensa muito à frente. Ele fala: ah, eu acho que vai dar certo. Ele bota aquilo na cabeça dele e ele não muda, ele vai.
É.
De novo, ele é o guerreiro.
Não, mas nesse plano final ele não tinha lá muitas opções, né? É tipo, eu tô sozinho contra um cara que tem um mini exército. E eu tenho do meu lado essa meia dúzia de índio armado com arco e flecha e tacape. E eu vou enfrentar pessoas que estão vindo em Land Speeders com lasers, tá ligado?
Os caras tinham laser também, não tinham arco e flecha não, mano. Porra.
Tô querendo dizer no sentido de que o armamento deles era bem inferior, entendeu? Mas eu acho assim, que dentro do possível, eu falo: vou aliar aqui, vou tentar criar, chamar eles pro terreno onde eu sei que eu conheço, porque esse é o estilo lutado do Obi-Wan, né? High ground. Não, vamos pro high ground.
Deu certo uma vez, né?
Porra, derrotei o Chosen One desse jeito. Não posso me mostrar como Jedi também, porque se ele quisesse, né? A gente já viu. Quem assistiu, sei lá, o The Clone Wars, a série animada, sabe que o Obi-Wan poderia simplesmente pegar metade do exército com uma mão, metade com a outra, e fazer os dois chocar a cabeça igual os três patetas, né?
Isso.
Pra quem segurou a porra de uma rocha e quem que derrotou segurou um pedaço de penhasco caindo, né? Tipo, no final.
e matou um dragão depois, salvando as criancinhas.
Porra, né, cara? Não, tudo, né, cara? É muito. Só faltou dar um cavalo branco pra ele, né?
Né? Condiz com a capa do livro, né? Que a capa do livro, o cara tá numa posição de herói da porra, né, velho? É uma arte muito legal. Eu acho que tudo isso que ele fez aí, esse currículo que ele ganhou nesse tempo de Tatooine antes da trilogia clássica, acho que colaborou com um pouco isso, né?
Fiquei meio assim de todas as coisas, sabe, convergirem e pareceu que tudo...
Eu acho que entra nesse lance que vocês falaram, que vocês sentiram que o livro se arrastou um pouco e depois a conclusão é mega rápida. Não sei se é essa a impressão que vocês tiveram.
Existe uma grande diferença de velocidade entre a construção da trama e a resolução da trama. Uhum. Né? A construção parece que ela é... O cara não tem pressa nenhuma. Né? Sim, sabe, sim. Eu tenho, porra, cara, eu tenho 1000 páginas pra escrever essa porra. E aí no final o cara falou pra ele, olha, você tem que acabar na página 200. Ih, caralho, tipo, agora vamos ver, deixa eu ver. Tá, beleza, então todo mundo vai estar no mesmo lugar pra facilitar.
É a mesma reclamação que a gente teve no fim com Stranger Things 2, né, um pouco. Eles vão, e no fim corre tudo no final.
Um pouco, é.
Eu acho que é meio isso, tá tendo uma onda disso ultimamente.
Pode ser. Mas, no final das contas, eu fiquei um pouco satisfeito, sim, com o final, porque a gente sabia já, né?
É, o final do Obi-Wan a gente sabe qual que é, tá ligado? Ele não pode ficar com a menina, com a mulher, a não ser que de repente todo mundo morreu até o Luke fazer 17 anos, 16 anos, não
lembro. Vai que é outra lorota, né? E dessa vez foi pro público, né? A gente não sabe.
O Warren, só que eu achei que teve aquele final, né? Que vai ficar com a prisioneiro dos Tusken, né? Tipo, o cara foi puta, mano, ele se fudeu muito. Prepara um pouco o terreno pra falar o porquê que o Jabba depois vai acabar situando ali no... nas redondezas de Tatooine. Porque a gente encontra depois o Jabba no filme 2 e 3, ele tá no...
Ele tem uma fortaleza no deserto.
Tanto que tem o Sarlacc, que eles falam, aí ele conta, né? A gente vendo ele com o Sarlacc, né? Que come um dos Costas de Orvalho e tudo mais. Eu achei legal porque ele realmente respeitou meio que tudo, que me deixou meio encaminhado, né? Eu só acho que não gostei, talvez, da velocidade que tudo se desenvolveu.
É que é realmente, tipo, temos que matar todos os problemas, então vamos fazê-lo agora. Bem isso que você falou, o cara foi escrevendo e de repente falaram, ó, o livro só pode ter 200 páginas.
Porque no final o grande problema era só o Warren, né? Tchau. Porque não tinha mais vilão naquela história.
E tinham milhares de jeitos de resolver o Warren. Entrega pro Jabba, dá um tiro na cabeça, foda-se. Mas são coisas que o Obi-Wan não faria, então eles tinham que resolver.
Nem pra ele inventar uma lorota nova, né? Pra foder o cara. Porra, você não quer enfiar um sabre no cara, velho? Dá o seu jeitinho de sempre.
Uma foto dele fantasiado de Tusk já resolveu o problema, tá
pois
ligado?
Pois é, cara. Enquanto o Warren tá dormindo, você vai lá, deixa eles, né, com uma arma do lado, uma máscara do lado, pô, várias desculpas. Opa, ó lá.
Então, o Obi-Wan, ele decidiu dar uma de Ned Stark.
Sim.
Falou assim, ó, vou avisar o cara, vou dar a chance do cara voltar, porque tem aquele, né, tipo, volte agora.
Uhum. É,
tipo,
retroceda, né? Não.
Foi mais ou menos o que o Ned Stark decidiu fazer pra Cersei, né? Eu sei qual que... Eu sei a merda toda que você fez. Pega seus filhos e foge, senão eu vou contar pra todo mundo.
Que, convenhamos, não é muito um bom plano quando você tá lidando com alguém que tem mais poder que você.
E que você já sabe que usa de métodos escusos, né? Não é como se fosse um cara honrado que você pudesse confiar na palavra dele, né? Sabe? Aí o Obi-Wan decidiu dar uma de Ned Stark, né? Falou, mano, vou te dar uma saída pra você ir embora e, não, e ficar de boa e não dar merda nenhuma pra ninguém. Né? Vamos todo mundo, sem hard feelings. Né, e cada um segue sua vida. O Warren fez a mesma coisa com a Cersei, né? Falou, o quê? Não, esse cara sabe, vamos cortar a cabeça desse filho da puta.
O que é algo muito engraçado, o medo todo que o Warren tava do Obi-Wan pra precisar caçar ele, porque, tipo, desculpa, tá ligado? Você é o maluco que apareceu aqui do nada inventando história de que eu me fantasio de Tusken pra enganar a galera.
Mas eu entendo daí um pouco também, por causa que ficou naquela coisa que o autor construiu, né? Olha, ele tava no desespero, né? Ele tava no modo desesperado, né? Então também não tava raciocinando lá muito bem, né? E eu acho que faz sentido, né? Que a gente parando pensando com calma, né? Cai nessa que o Du falou, né? Fala, mano, deixa, vai.
Foda-se, você é um velho maluco. Eu não teria dele nem ido falar pra Nirin que o filho morreu. Eu não estou sabendo de nada. O menino saiu da minha fazenda e foi embora. Aí de repente chega um maluco do Obi-Wan falando, tá bom, irmão, com certeza, senta lá, tipo, foda-se, ô doidinho, vai lá morar na sua pedra. Além de tudo também, os planos, o Warren não era um cara muito esperto, porque, tem uma dívida gigante, beleza, eu tenho milhares de terras, eu vendo minhas terras.
Ah, cara, eu acho que não dava
mano,
grana.
Mano, ele era dono de todas as terras em volta ali do Oasis. Tipo, ele era mas, maior senhor de terra da
região. Mas ele é dono de terra no deserto, cara. Aquela merda não vale nada.
Mas ele é bem sucedido. Não, ele tem uma fazenda de água que não tava dando água, mas até o comprador descobrir, ele já pagou as contas e vazou. tá ligado? Ele, querendo ou não, ali o limite não é o outro lado do mundo, o limite é a porra do espaço, tá ligado? Foda-se.
Mano, eu entendo que aquilo ali não valia porra nenhuma.
Ah, mas lá ele era um... Todo mundo via ele como um fazendeiro de água bem-sucedido.
Mas quem queria comprar, cara? Tenta vender uma casa hoje pra você ver quanto tempo vai demorar, tá ligado? Tipo, pra você juntar esse dinheiro. O Jabba queria o dinheiro ali. Tipo, na hora, não tinha muito mais tempo, né? E você não vende uma casa ou 20 alqueiros de terra, tá ligado?
Não,
tipo...
não sei.
Pera aí, 20 alqueiros de areia.
Ele vendeu o armazém ali em 2 minutos. Ela chegou, Zé, você quer comprar? Quero, tô contrato, tchau, vambora. Foi assim.
Pô, mas aí é uma franquia do Walmart, né, velho?
Galera, essa foi a nossa discussão aqui. É lógico, como a gente sempre diz, tem um monte de coisa que a gente podia ter falado aqui, que não falou. Vocês leram o livro, curtiram, vem, comenta aqui embaixo com a gente. Fala o que vocês acharam aí. Que... Oliver, queria agradecer pra caramba a sua participação, cara. Foi legal pra caramba ter você aqui. Já aproveita o momento, faz seu jabá aí, divirta-se.
Opa, é nóis aí. Geralmente todas as quinzenas, a gente, nas quartas-feiras, a gente tem um podcast novo lá no Grande Coisa, grandecoisa.com.br, e acompanhe lá, a gente fala de desde curiosidades, variedades, alguns filmes, universo Star Wars, às vezes, né?
É, porra!
Baço, um pouquinho.
Reformulando Hollywood.
É isso aí. A gente tem essa série, falando de Star Wars, né, só indicar aqui pra vocês, a gente tem, o Basso até participou de um episódio, onde nós tentamos refazer da nossa maneira, o que a gente considerava, pelo menos, melhor na época, que foi gravado, pelo menos, né, como ficaria melhor a nova trilogia de Star Wars, né, que tem a ver com o assunto aqui.
Bem, Du, e também, o pessoal também não poder perder nossos programas e quiser encontrar a gente aí nas redes sociais e tudo mais, onde é que eles podem encontrar a gente?
Sei, cara, no Facebook a gente tá lá com o View Geek, só procurar. Assim como no Google, vocês colocarem com o View Geek, vocês vão achar a gente.
Colocar o nome do vento. Coloca o nome do vento que você acha a gente.
E tem também o nosso Twitter, que é com o View Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás. Vocês colocarem lá, vocês vão achar a gente também. Como eu disse aqui, tem nossa caixa de comentários, vocês comentarem aí à vontade, daí a cada... um tempo que der vontade, a gente faz uma leitura de e-mail com vocês aí.
A gente vai fazer uma leitura de e-mails e vai chamar os ouvintes, vai fazer esse ano ainda, a gente
por acaso, eu só tenho um comentário nos podcasts que a gente lançou depois da leitura de e-mail. Então, talvez não. Vocês têm que comentar mais, gente. Então...
Parabéns, foi o Basso que comentou de repente.
É, eu queria um fake, né, pra comentar. É.
E tem também o nosso e-mail, né, Basso? Caso queira mandar um e-mail pra gente, vocês não gostam, qual que é?
covildelivros@covildgeek.com.br. Continuando aqui aquele nosso projetinho da campanha Leia Novos BR, eu trouxe aqui o senhor Lucas Ferraz pra falar um pouco sobre as diversas publicações. O menino decidiu pegar todos os contos que estavam na gaveta e lançar esse ano, pelo visto.
Opa, é isso aí. Hoje estou lançando várias coisinhas aí pelas internets em diversos lugares.
Eu vi que basicamente o que você lançou foram contos.
É, todos contos. Eu pretendo ano que vem lançar algumas coisinhas diferentes, mas esse ano foi o ano dos contos.
Queria então que você falasse então, Lucas, o que você lançou, contasse um pouco pro pessoal, onde é que eles podem encontrar.
Então, o primeiro desses contos que saiu esse ano foi numa antologia chamada Retrônicos. A Retrônicos é de um grupo de escritores que tem um grupo no Facebook que chama Singularidades. Pessoal que se conhece há bastante tempo aí, eles se conheceram naquela rede social já morta do Jovem Nerd e tal. E
caralho!
Ficaram escrevendo juntos. É, faz tempo.
Nossa, Skynet. Faz tempo.
Eles abriram uma seleção, né? Faz tempo já isso aí. Eu acho que foi 2015, alguma coisa assim. E a proposta deles é assim, manda um conto que tenha um ser humano, só.
Tá, ok. Tem algum conto que não tenha um ser humano, né? Tipo...
Ah, sei lá, você pode fazer um conto só com alienígenas.
Ah, porra! Verdade. Desculpa. Falta de imaginação minha.
E esse pessoal, que é o núcleo editorial ali, pegou todos os contos selecionados e eles ficaram tentando achar padrões ali entre os contos. E depois eles escreveram mais alguns para servir de conexão, de forma a criar um conceito que agregasse tudo aquilo num conceito só.
Que aí foi esse conceito daí, então, de singularidade, daí de...
Singularidade é o nome do grupo. O livro dessa vez chama Retrônicos, que é um negócio que lida meio com seres humanos que vão, né, se misturando com a tecnologia ali e tal. Eu gosto bastante do meu continho nesse volume.
Bom, difícil a gente achar. Normalmente o autor vira e fala assim, não ficou muito bom, não gostei muito.
É, tem a maioria das coisas a gente odeia, então quando a gente continua gostando depois que escreveu, é uma vitória. E eu fiquei feliz também que o artista escolheu ele pra fazer a capa. Então a capa é baseada no meu continho.
E esse daí foi o quê? É uma revista digital? Ela é impressa?
É um e-book, por enquanto é só digital. O pessoal falou que vai fazer um lançamento, vai ter volume físico, mas eu ainda não sei nenhum detalhe a respeito, eles devem estar trabalhando nisso. Por enquanto dá pra encontrar na Amazon.
E ele tá lá na Amazon, você tem mais ou menos ideia de quanto que ele tá o preço? Quantos contos são no total?
Hoje ele está R$5,99. São vários autores, eu acho que são mais de 20 contos ali. Na Amazon aqui tá dando que são 143 páginas.
E foi lançado agora também, né? Foi quando foi? Foi outubro, novembro?
Foi em outubro, é.
Eu achei que você ia acabar produzindo pra mitografias também, pra mitologia de mitografias.
Mas sim, claro.
Eu não cheguei ainda no seu conto, cara. Seu conto deve estar mais pra frente. Eu tô em 50% do livro. O Léo veio pra gente aqui no episódio anterior falar da antologia... Não, desculpa, é... Antologia Mitografias, volume 1, 2 pontos, Mitos Modernos. Que ele me corrigiu que
correto.
Eu ia falar do nome completo.
Esse é um projeto conto... muito legal. Nesse, o meu papel é maior. Fui um dos organizadores, a gente acabou fazendo toda a edição do livro, revisão dos contos, eu montei os e-books, então foi uma experiência bem interessante e editorial, digamos assim, nesse volume. E tem um conto também que chama Gerente de Sinistros, que é uma coisa bem maluca envolvendo Tricksters. Tricksters, que é o nome que a gente dá para os deuses que são muito levados das mitologias, tipo Loki e etc.
Primeira coisa que veio à cabeça foi o Loki. Ah, que bacana, cara. Mas você, porque eu saiba, lançou mais coisas ainda. Ou será que está para lançar? Eu não lembro agora.
Está para. Agora está para.
O que está para, que você já pode falar, que também já coloca aqui para divulgar o pessoal ir atrás depois para conferir.
Então, o próximo aí, na verdade, quando o pessoal estiver ouvindo, já aconteceu o evento de lançamento da Trasgo Impressa em São Paulo, que foi o primeiro volume impresso, um livro da Trasgo que a gente financiou via Catarse no início do ano. E a gente fez o lançamento e nele tem um conto meu, que ninguém viu ainda, além do pessoal da Trasgo, que é um conto que envolve viagem no tempo, mas de um jeito bastante diferente.
Viagem no tempo nunca dá certo, cara, sempre dá muita confusão.
Mas é que você não leu o meu conto. Eu resolvi o problema da viagem no tempo.
Porra, aí agora... Isso é vender o conto. Agora eu quero ler isso. Eu quero ver como você resolveu.
É, mas ele só vai estar disponível só na Trasgo Impressa. As pessoas que apoiaram no Catarse, na recompensa de valor mais baixo, elas receberão um e-book exclusivo com os 3 contos que só tem na Trasgo Impressa, que é o meu, o do Rodrigo Van Camp e do Henrico Tuosto, que é a equipe da revista, né? E depois, público geral, só comprando o livro, que também a gente vai disponibilizar para venda futuramente, para venda online, para quem não apoiou o projeto.
Mas daí vai ter que esperar um pouco, né? O pessoal que pagou de recompensa vai acabar recebendo antes.
Sim, sim. É engraçado falar do futuro como se fosse passado. Mas também quem foi no evento da Trasgo já adquiriu em mãos.
Ah, muito bem, cara. Acho legal, cara, tá migrando do digital pro físico. A gente tava conversando isso um pouco antes de começar a gravar, que tem algumas barreiras que são um pouco mais difíceis de romper e às vezes as pessoas precisam da coisa pegar o negócio na mão, né, folhear pra conseguir ler, né, não consegue ir muito pro digital.
É, gente, esse é um primeiro passo de algumas experimentações que a gente pretende fazer aí pra ver o quão bem a Trasgo se adapta aí no espaço físico, o quão bem ela é aceita. Inclusive, uma das metas do padrinho da Trasgo, que tá um pouco distante ainda, é justamente fazer a revista física em toda edição, né? Mas isso está um pouco distante ainda, então a gente está experimentando alguns formatos aí para ver como que é recebido, né?
Tá certo então, Sr. Lucas. Então vou deixar aqui... Desculpa, tem mais coisa?
Tem. Você tá acabando já o programa?
Eu já tava acabando, olha só que lapso, meu. Achando que você só tinha lançado 3 contos esse ano.
Não, então, o outro lance é um projeto meu e do Rodrigo Ramatti, que a gente pegou esse ano, em 2017, no Leitor Cabuloso, para publicar os contos lá de uma forma mais trabalhada, né? Que anteriormente o Lucien fez o Leitor Cabuloso um espaço aberto, então a pessoa mandava conto, ele colocava no ar. O risco de cada um ali que tava mandando dá a cara tá. A gente assumiu isso aí e a gente tá fazendo uma curadoria. E depois os contos que a gente escolhe, a gente tá editando, tá revisando, tá fazendo todo um trabalho editorial antes de ir pro site. E agora, em dezembro, a gente vai lançar um e-book com todos os contos que foram publicados nesse ano, mais um conto meu, um conto do Rodrigo e uns dois ou três de convidados.
E aí vocês vão lançar daí isso pelo Leitor?
Pelo Leitor Cabuloso, vai ser o mesmo esquema do Mitografias, né? Vai estar lá para download gratuito, só compartilhar nas redes sociais, em dezembro deve estar chegando. Esse primeiro volume vai se chamar Realidades Cabulosas, volume 1.
Ok.
É um furo de reportagem aqui, porque ninguém sabe o nome.
Caralho, cara, covil de livros dá spoiler de tudo mesmo. Caceta, cara, que maravilha, cara. Foi que legal, cara. Eu adorei a iniciativa do Mitografias de fazer tanto a curadoria ela ser grátis, né? Falei isso pro Léo. Quanto o download também ser pagamento por compartilhamento, né, nas redes sociais, ou Twitter, ou Facebook. Eu acho que isso democratiza demais, né, o acesso às coisas, tanto para quem publica quanto para quem lê. Eu acho muito bom. Eu acho legal que essas ideias podem começar dessa maneira e depois fazer igual o pessoal faz com Catarse, né? Olha, é de graça aqui, mas tem como fazer contribuição se você quiser, né, virar um apoio-se, alguma coisa assim.
Sim, com certeza.
Muito bem, então, senhor Lucas. Creio eu que agora acabou?
Agora acabou, agora chega.
Ah. Então eu vou deixar aqui linkado o Mitografias novamente, onde o Lucas tem a publicação. Deixar o link para o pessoal ver na Amazon para comprar o livro Retrônicos, que o Lucas também participa também com um conto. Deixar já para o pessoal já aqui linkado, mas para ver depois se já tiver certo como adquirir pela Trasgo. A antologia que a Trasgo também está lançando, ou vai estar lançando no futuro, que para vocês já é passado. E aí fiquem de olho quando sair lá no Leitor Cabuloso, quando sair Antologia Cabulosas, Contos Cabulosos, volume 1, para conseguir adquirir o seu exemplar desses contos maravilhosos que o pessoal vai mandar. É isso, então.
Sim,
Lucas,
com certeza.
Encerramos.
Sim, agradeço imensamente o espaço e a divulgação. Acho uma atitude muito nobre de vossa parte abrir esse espaço para as pessoas que estão lançando coisas pelo nosso Brasil.
Oh, meu Deus do céu, quase não foi ensaiado essa.
É, pior que não. Eu sou uma pessoa espontânea, de uma espontaneidade refinada.
Pessoal, a gente então encerra por aqui e a gente se vê no próximo Copo de Livros.